Kaffee.
Noch ein Kaffee, bitte.
Maisum Kaffee. Noch ein Kaffee.
Noch eine Kaffee.
Noch ein Kaffee, bitte.
Noch ein Kaffee.
Maisum Kaffee.
Maisum Kaffee.
Maisum Kaffee.
Maisum Kaffee.
Einmal über den großen Teich und zurück. Radio Dreieckland in Freiburg sendet zweisprachig auf Portugiesisch und Deutsch in Kooperation mit Pulsar Brasil in Rio de Janeiro. Im Gruppenradio auf der 102,3 MHz in Freiburg und Umgebung, im Livestream auf rdl.de weltweit, außerdem im Podcast auf maisumcafé.de.vu. Maisum Café. Noch ein Kaffee.
Rádio Dreieckland em Freiburg, em cooperação com o Pulsar Brasil no Rio, apresenta Mais um Café, o programa bilíngue em português e alemão, na 102.3 MHz, inteiro pelo live stream www.rdl.de e no podcast maisumcafé.de.vu.
Herzlich willkommen hier beim Podcast Maisum Café von Radio Dreieckland in Kooperation mit Pulsar Brasil in Rio de Janeiro und auch die Kooperation Brasilien hier in Freiburg ist mit im Start. Wir sind mitten in den Olympischen Spielen, mit denen wir uns schon das letzte Mal beschäftigt haben. Im Vorfeld der Olympischen Spiele, jetzt finden sie gerade statt und wir wollen uns mit den Athletinnen dieses Wettbewerbs beschäftigen und überhaupt der Rolle der Frau im Zuge dieses Großevents und haben dafür auch einen Gast heute mit im Studio. Die Liliane ist uns zugeschaltet und ansonsten sind wir in unserer relativen Stammbesetzung, würde ich sagen. Nils ist als Übersetzer wieder mit am Start, nachdem er letztes Mal, ich glaube das erste Mal ausgefallen war. Und Jackie und Dilly sind im Studio in Rio de Janeiro und ich sitze hier in Freiburg. Ich bin der Fabian. Bem-vindo, bem-vinda ao programa Mais um Café, aqui em cooperação de Rádio Dreieckland e Pulsar Brasil in Rio de Janeiro. A Cooperación Brasilien in Freiburg também está apoiando o programa e estamos hoje no meio das Olimpíadas ainda. O último programa já falou das Olimpíadas, mas quando eles não han começado, agora estamos no meio e queremos falar do papel dos atletas nesses jogos e também do papel da mulher no evento em geral e da situação agora em Rio de Janeiro. Por isso temos uma convidada, a Liliane está ligada com a gente, o Nils está interpretando hoje de novo e a Jaque e a Dili estão conectados lá no lado do Rio de Janeiro. Eu estou o Fabian aqui no Freiburg e deixo a Jaque e a Dili introduzir a nossa convidada, introduzir mais amplo o tema que vamos falar hoje.
Olá a todos e todas. Então, hoje, como você bem colocou, né, Fabian, a gente vai falar um pouco sobre essa questão da participação, da representação da mulher dentro desses Jogos Olímpicos que estão acontecendo aqui no Rio. Acho que vale destacar que é a primeira vez que a gente tem uma participação tão forte feminina, né? 45% dos atletas inscritos nas Olimpíadas são mulheres, o que é um recorde de participação, porque em Londres essa média ficou em 44,2%. E aí a gente resolveu bater um papo sobre essa participação da mulher, como que isso tem sido retratado na mídia, as dificuldades que a mulher enfrenta hoje dentro desse meio esportivo. E aí a gente convidou a Liliane Brum, que ela é da Rede de Desenvolvimento Humano, e ela vai ajudar a gente um pouco a conduzir essa conversa.
Ja, hallo zu unserem Programm, also heute ist unser Thema im Podcast Mais um Café die Teilnahme der Frauen an den Olympischen Spielen und auch die Berichterstattung über die Teilnahme der Frauen. Zuerst mal ist zu sagen, dass ein Rekord aufgestellt wurde bei diesen Spielen, denn 45% aller Teilnehmenden sind Frauen. Das war in London noch anders, da waren es nur 44,2%. Und wir wollen heute darüber reden, wie diese massive Teilnahme stattfindet, was auch die Medien daraus machen, aus dieser großen Präsenz von Frauen. Wie wird über Frauen berichtet? Und dazu haben wir heute auch einen Gast im Studio und das ist Eliane Brun, mit der wir jetzt uns ein bisschen austauschen werden.
Então, Gili, você colocou já mais o marco amplio, mas talvez introduzir um pouquinho melhor o que o trabalho da nossa convidada está fazendo, a rede que ela está fazendo parte, e depois colocar algumas discussões que já estão correndo lá no Rio de Janeiro. Eu imagino que a discussão lá no Brasil é bem diferente que a discussão aqui na Europa. Aqui, lamentavelmente, é o que está chegando, mais que tudo, quando começaram as Olimpíadas, era tudo esporte. As reportagens mais atrás da situação em Rio de Janeiro e tudo isso aconteceu antes. Quando começaram as Olimpíadas, só o foco é totalmente o esporte só. Por exemplo, aqui vocês estão falando muito de um atleta que ganhou uma medalha de ouro e depois não estava quieto durante o hino nacional e tal, e fazendo o palhaço lá. Mas desse tema das mulheres não se está falando muito na mídia aqui na Europa. Então talvez você pode colocar algumas discussões que estão se levando a cabo lá no Rio, no Brasil. Genau. Ich würde Jackie bitten, noch mal ein paar Eindrücke zu geben von den Diskussionen, die dort in Brasilien um dieses Thema auch geführt werden, weil hier in Deutschland ist es leider so, dass die Berichterstattung, seit die Olympischen Spiele begonnen haben, sich praktisch völlig auf den Sport irgendwie limitiert. Im höchsten Fall, wo es mal nicht um Sport geht, direkt ist es dann, wenn ein Athlet Gold gewinnt und bei der Nationalhymne nicht stramm steht und bedächtig der Hymne lauscht, und sondern halt ein bisschen Blödsinn macht nebenher. Das ist dann hier als großer Skandal und Vaterlandsverrat heraufstilisiert, aber die Rolle der Frauen ist leider kein großes Thema hier in Deutschland.
Isso, então, Fábia, reiterando um pouquinho mais sobre o trabalho da Rede de Desenvolvimento Humano, a qual a Liliane pertence, a rede está com um projeto muito interessante que se chama hashtag Tem Mulher na Jogada, que busca justamente visibilizar as conquistas e as lutas das atletas e também promover uma igualdade de gênero. Então, a Rede de Desenvolvimento Humano tem feito um trabalho muito legal voltado para essa questão do empoderamento da mulher. E aí eu acho que, se for o caso, Liliane até pode explicar um pouco melhor isso também mais para frente. E com relação à questão das mulheres aqui no Brasil, a gente teve alguns episódios que foram bem marcantes com atletas brasileiras, de casos de polêmicas, digamos assim. Uma parte do ponto de vista de preconceito, que foi o que aconteceu com uma nadadora, que se chama Joana Maranhão, que recebeu diversas ofensas virtuais, inclusive pessoas desejando que ela fosse estuprada, né, pelo Facebook dela. A gente tem a polêmica que envolveu também a Ingrid Oliveira, que é uma atleta dos saltos ornamentais aqui no Brasil, que, na verdade, houve uma cobertura muito machista de um fato que ocorreu com ela, no qual ela resolveu levar um atleta da canoagem para o quarto. E isso acabou sendo tratado de uma forma muito machista pela nossa mídia. Aí, esses são só alguns exemplos dos casos que eu acho que a gente pode utilizar aqui para conversar um pouco mais.
Also, mal zu beginnen, das Projekt, bei dem auch Liliane arbeitet, Rede de Desenvolvimento Humano, das heißt so viel wie das Netzwerk für soziale, für menschliche Entwicklung, die haben ein ganz spannendes Projekt auch laufen während der Spiele hier, unter dem Hashtag Dame Mulher na Jogada. Also es gibt Frauen, die bei den Spielen mitmachen oder die mit im Spiel sind, kann man viele Infos darüber bekommen, aus der Perspektive von Frauen für Frauen bei den Spielen. Denn ansonsten muss man leider sagen, ist die Berichterstattung problematisch und auch polemisch. Es gab schon viele Fälle, vor allem was brasilianische Athletinnen angeht, so nennen wir da zum Beispiel der von Joana Maranhão, eine Schwimmerin vom brasilianischen Team. Da geht es um Vergewaltigungsvorwürfe, wenn ich es richtig verstanden habe, wurde sie bedrängt auf ihrer Facebook-Seite. Und es gibt auch den anderen Fall von Ingrid Oliveira, das ist eine Turmspringerin, Synchronspringen und die hat vor dem Wettkampftag einen anderen Athleten, einen Kanusportler mit auf ihr Zimmer genommen und darüber kreisten dann die wildesten Gerüchte und Vorwürfe, also eine sehr machistische Berichterstattung auch, wo es auch um den Körper von den Frauen geht und ja, das sind jetzt nur zwei Fälle mal so zur Einstimmung ins Thema und darüber können wir jetzt mit Liliane noch weiterreden und das vertiefen.
Então, acho que a gente podia conversar pedindo um pouco para a Liliane falar um pouquinho justamente sobre esse trabalho que tem ocorrido do hashtag Tem Mulher na Jogada.
Also dann mal los, fangen wir mit Liliane mal an und erzähl uns doch mal, Liliane, was es mit dem Hashtag Tem Mulher na Jogada, Frauen sind im Spiel, was es damit auf sich hat.
Então, é um prazer para mim estar aqui nesse bate-papo olímpico com vocês. Queria agradecer o convite feito pela Jaqueline e pela equipe e dizer que isso tudo para a gente é muito importante nesse momento em que justamente as mulheres no Brasil estão vivendo um outro patamar, digamos assim, em termos de visibilidade no mundo dos esportes. Nós, da Rede Desenvolvimento Humano, REDE, juntamente com uma outra rede que chama Street Football World, Street Football Brasil, já fizemos dois projetos voltados especificamente nesses últimos anos para a questão do esporte, tendo em vista que o Rio de Janeiro sediou não só a Copa do Mundo de 2014, como outros eventos, mas também agora os Jogos Olímpicos de 2016. Com isso, a gente percebeu o quanto o foco de toda a mídia sendo feito só a partir dos homens ou de esportistas masculinos, né? No caso da Copa do Mundo masculina, que teve em 2014, a gente faz questão de dizer Copa do Mundo masculina, porque são os homens que jogam, as mulheres no país do futebol não tem espaço numa Copa do Mundo, quer dizer, não é só aqui no mundo, mas elas são colocadas para escanteio, para usar uma expressão do próprio futebol, né? E com isso a gente viu a necessidade de dar visibilidade não só a essa trajetória das meninas nos esportes de um modo geral, mas também trazer essa experiência toda de lutas, de preconceitos, de discriminações que elas sofrem fortemente nesse âmbito que em alguns esportes ainda considerados muito masculinos, como é o futebol, que é um esporte de identidade nacional, mas que exclui as mulheres praticamente de sua composição, de um modo geral. E com isso, a gente construiu esse segundo projeto, que foi a hashtag Tem Mulher na Jogada, visando visibilizar essa experiência delas agora, particularmente com as Olimpíadas. A Marta Silva, que é jogadora de futebol, é nossa madrinha. A Joana Maranhão é nossa madrinha também. E com isso a gente vem tendo um alcance muito grande em termos de Facebook, do alcance dessas postagens. Então é isso, a ideia é contribuir para essa visibilidade das mulheres nos esportes.
Also, erstmal noch ganz vielen Dank für die Einladung. Es ist eine Freude, hier bei diesem Olympischen Schwarz dabei zu sein. Jackie und dem ganzen Team nochmal danke für die Einladung. Und ja, die Olympischen Spiele sind ein wichtiger Moment für die Frauen in Brasilien, weil es ist ein Moment, wo man potenziell die Sichtbarkeit erhöhen kann von Frauen im Sport und auch an der Wahrnehmung ein bisschen arbeiten kann. Es ist nicht das erste Mal, dass Liliane bei sowas mitarbeitet. Sie haben schon vorher kooperiert mit der Initiative Street Football Brasil. Und das war ein Projekt zur WM, der Herren-WM im Fußball, was ja oft gar nicht dazu gesagt wird. Und wo es auch schon darum ging, zu problematisieren, dass diese Veranstaltungen organisiert werden, diese Mega-Events nur für Männer, wo Frauen im Grunde genommen überhaupt keinen Platz darin haben. Und jetzt bei den Olympischen Spielen liegt der Fokus vor allem darauf, auch die Kämpfe von den Frauen im Sport sichtbar zu machen, an Vorurteilen zu arbeiten und auch Diskriminierung offen anzusprechen, die es immer noch gibt. Es gibt bis heute Sportarten, die vor allem eine Männerdomäne sind. Fußball ist ein ganz krasses Beispiel dafür. Da ist die Wertigkeit von Frauenfußball immer noch sehr stark zurückgestellt. Und daran arbeitet die Initiative auch zusammen mit Athletinnen, die sie als Patinnen gewinnen konnten. Marta, die Fußballspielerin, die sehr bekannt ist hier in Brasilien, und auch die Joana Maranhão, die Schwimmerin, die schon genannt wurde, die arbeiten als Patin des Projekts mit und sind auch in den sozialen Netzwerken aktiv. Und damit haben sie eine ganz große Reichweite auch schon innerhalb von diesen Spielen erzielen können und die Frauen noch sichtbarer zu machen und auch auf eine andere Art und Weise sichtbar zu machen.
Antes de continuar lá no Brasil, talvez já que tem, imagino que mais perguntas lá preparadas, só a indicação, a gente fez, acho que antes da Copa Mundial, também um programa sobre futebol feminino lá no Brasil e aqui em Freiburg. A gente conversou, a Luísa estava lá, contou algumas experiências dela jogando futebol lá no Rio, e a gente teve uma jogadora aqui do time do SC Freiburg, que é o clube de futebol aqui local, que joga na primeira divisão, tanto os homens quanto as mulheres, e a gente conversou com ela, como ela chegou no esporte e tal, e como ela foi apoiada na família e tudo isso, e como ela se sentiu jogando futebol aqui na Alemanha. Pode ser bem interessante também para nossos ouvintes lá no Brasil, como tanto aqui na Alemanha também. Vou colocar o link depois em nosso site embaixo desse programa aqui. Bevor wir da in Brasilien direkt weitermachen, ich nehme mal an, Jackie hat noch mehr Fragen vorbereitet, nochmal der Hinweis darauf, dass wir vor der Fußball-Männer-WM ein Programm aufgenommen haben mit einer Spielerin hier vom SC Freiburg von der ersten Mannschaft. Sie hat ein bisschen erklärt, wie sie zum Fußball gekommen ist, wie das in ihrem Freundeskreis damals war und wie Frauenfußball hier so angesehen ist in der Gesellschaft. Und Luisa hat aus ihren Erfahrungen in Rio de Janeiro berichtet und auch so ein bisschen, also das verglichen auch, weil sie auch in Berlin ein bisschen gelebt hat und da einiges reingebracht. Also da ist sicherlich auch interessant, nochmal reinzuhören. Ich werde den Link in den Podcast auf unsere Website natürlich packen.
Liliane, essas Olimpíadas aqui no Rio estão sendo chamadas de Olimpíadas das Mulheres, pela visibilidade, pela participação e tudo mais. Mas parece que muitas coisas ainda precisam ser conquistadas nesse meio para as mulheres. O que você acha disso?
Liliane, diese Olympischen Spiele werden ja auch die Olympischen Spiele der Frauen genannt hier in Brasilien, aber auf der anderen Seite haben wir den Eindruck, dass es noch viele Sachen gibt, die verändert werden müssen, die Frauen erobern müssen. Was denkst du dazu?
Então, acho que é isso mesmo. Acho que a gente está vivendo um divisor de águas. A gente tem comentado que está vivendo justamente um divisor de águas em termos de visibilidade das mulheres no esporte. E o grande legado que a gente espera que as Olimpíadas deixem seja justamente esse, né? Não somente de igualdade numérica de mulheres. Hoje a equipe brasileira é composta em 45% de mulheres, mais ou menos uma média de toda a Olimpíada também tem sido isso, né? Dos Jogos Olímpicos. Mas em termos de equidade também é muito importante isso para o Brasil, porque o que a gente tem muito claro aqui é que falta muito investimento, as meninas não têm incentivo financeiro, não têm times para jogar, não têm salários em muitos desses times, têm que lutar com os próprios recursos. Por exemplo, as meninas do polo aquático, antes de chegar nas Olimpíadas, para participar de um torneio na Itália, tiveram que fazer um crowdfunding, ou seja, não tinham dinheiro nem para viajar. Então, eu acho que isso é um aspecto daquilo tudo que a gente percebe em termos de exclusão que as mulheres sofrem no âmbito dos esportes. É uma exclusão velada que não aparece, porque elas geralmente são a vitrine com que se apresentam os esportes no Brasil, e aí o machismo aparece novamente, sempre falando na beleza, na graça das mulheres, etc., mas muito pouco valorizando a competência delas pelos esportes que praticam. Então, acho que isso é uma questão muito importante para a gente. E o que mais nos chama atenção nesse período é bem paradoxal, porque ao mesmo tempo que a gente viu que, por exemplo, o jogo de futebol feminino que aconteceu em Belo Horizonte nas quartas de finais lotou um estádio com mais de 52 mil pessoas, algo inimaginável para o futebol feminino no Brasil, que sempre tem arquibancadas vazias, meia dúzia de gatos pingados, né? Mas, ao mesmo tempo que tem esse público todo, a gente percebe o quanto a mídia é machista, é sexista na narração desses, de todos os eventos que têm acontecido. E isso a gente pode citar milhões de exemplos inacreditáveis desse machismo que se expressa nos comentaristas mais qualificados, digamos assim, do Brasil, mais experientes, mas que o tempo todo escorregam em expressões machistas que a gente pode depois, até eu posso trazer algumas para vocês, que eu andei listando algumas, que demonstram essa claramente o quanto ainda as mulheres têm que driblar muitos preconceitos para poder chegar a dizer que a gente tem uma igualdade no mundo dos esportes, né?
Also, die Olympischen Spiele sind ohne Frage eine Wasserscheide, das lässt sich jetzt schon sagen, einfach was die Sichtbarkeit der Frauen im Sport angeht. Und es ist zu hoffen, dass es ein Vermächtnis sein wird, auch ein qualitatives Vermächtnis und nicht nur was die reinen Zahlen angeht. Also Brasilien, auch das Team Brasilien hat Fortschritte gemacht. 45% der Athletinnen und Athleten sind Frauen. Und was die Geschlechtergleichheit angeht, ist eben immer noch viel zu tun hinter dieser Fassade von den vielen teilnehmenden Frauen. Es fehlen zum Beispiel an einer strukturellen Finanzierung vom Frauensport in Brasilien. Es fehlen Ligen, es fehlen Teams, wo die Frauen auch über das Jahr hinweg Wettkämpfe machen können, wo sie Erfahrung sammeln können. Und es werden auch selten Gehälter bezahlt im Frauensport, was dann dazu führt, dass einige Athletinnen, ich glaube, es waren die Wasserballerinnen, auch ein Crowdfunding organisieren mussten, um überhaupt die Vorbereitung und die Teilnahme mit organisieren zu können. Und ja, die Olympischen Spiele sind ein Schaukasten und dieser Schaukasten, wo im Prinzip viele Menschen einfach da sitzen und schauen, hat natürlich auch von sich aus schon ein machistisches Moment. Und die Berichterstattung spiegelt das Ganze dann auch wieder. Es wird viel darüber geredet, wie schön denn die Frauen sind und wie anmutig, aber ganz selten darüber, was sie eigentlich für starke Leistungen erbringen. Und was die Wertigkeit vom Sport angeht, ist das Viertelfinale der Frauen im Fußball ein gutes Beispiel gewesen. Da konnte man sehen, das sind, die haben vor leeren Rängen gespielt teilweise und die Berichterstattung dazu ist dann unterirdisch. Also es ist schon auffällig auch, dass sehr erfahrene Sportmoderatoren in Brasilien, wenn es darum geht, über Frauensport zu berichterstatten, immer wieder in machistische Klischees auch zurückfallen. Und ich könnte davon jetzt irgendwo hunderte aufzählen, aber werde ich nicht tun. Es sei dahingestellt, allein diese Berichterstattung zeigt schon, dass es immer noch viele Hindernisse zu überwinden gibt, um von der wirklichen Gleichstellung im Sport sprechen zu können.
E para continuar pouco, só para dizer para vocês, por exemplo, logo que começou a preparação, se aproximou das Olimpíadas, as primeiras notícias que a gente teve, tiveram muitas notícias de fora do mundo, né, das atletas chegando, e eu lembro que uma delas dizia, a namorada do piloto de Fórmula 1, na verdade, essa atleta é uma das grandes, já participou de 3 Olimpíadas, já foi campeã mundial, mas o título que se dava à matéria era a namorada do piloto de Fórmula 1. A mesma coisa se diz em relação ao... Ah, ela é uma atleta, mas quem é bom é o técnico dela, porque é o marido dela, então é a ele que tem que ser dado todos os louros dessa conquista. Quem se importa com o rendimento delas, porque o importante é a beleza que elas trazem. Ela nada ou joga como homem. Tantas expressões que... essa semana, quando teve o jogo de futebol das mulheres, a equipe feminina jogou com a Suécia e foi impressionante porque o narrador da Rede Globo chegou a falar claramente isso. Elas são boas de assistente para pegar camisa no armário do marido. Um outro narrador de uma outra emissora da Band falou... quem se importa se elas jogam bem? O futebol feminino é igual gordo comendo salada, não tem graça nenhuma. Ou seja, expressões completamente machistas e que demonstram realmente o lugar dado a elas nesses esportes, né?
Also um ein paar Beispiele jetzt doch zu nennen, zum Beispiel beim Einlauf der Athletinnen und Athleten zur WM wurde über eine Athletin gesagt, oh, schaut mal, jetzt kommt die Freundin von dem und dem Formel-1-Piloten und das ist im Prinzip ihr Titel gewesen, obwohl die Frau selber schon dreimal an den Olympischen Spielen teilgenommen hat und noch einige Titel gewonnen hat. Oder bei anderen Frauen wird dann herausgestellt, ja, sie hat einen Trainer, der auch ihr Ehemann ist und das ist der Erfolgsfaktor schlechthin, wo der Frau selber dann die Eigenschaften, erfolgreich zu sein, abgesprochen werden. Oder wenn Frauen auch gelobt werden, nicht nur wegen ihrer Schönheit, sondern dann heißt es manchmal auch bei den Schwimmerinnen, oh, sie schwimmt wie ein Mann, das ist dann das höchste Lob, was es geben kann. Und ja, und dann gibt es natürlich noch die ganz fiesen Macho-Sprüche von Frauen, die Hemden ihrer Männer aufhängen, beziehungsweise wo auch gesagt wird, ja, Frauenfußball macht überhaupt keinen Spaß anzugucken, etc. Also ja, die Berichterstattung ist immer noch voll von sowas.
Isso, ao mesmo tempo, é muito interessante porque a audiência de alguns esportes de TV, de alguns canais de televisão brasileiros, aumentaram em 400% a sua audiência e a preferência sempre por competições de mulheres. As mulheres também aumentaram a sua audiência dos esportes de um modo geral, né? Então, isso, a gente passa nos restaurantes, antes de ontem eu passava na terça-feira, passava diante de um restaurante onde muitas pessoas estavam almoçando e tendo o jogo das mulheres, o jogo do futebol feminino brasileiro com a Suécia. E eram centenas de pessoas nesses restaurantes assistindo esses jogos, vibrando, uma coisa inacreditável em termos de Brasil. No outro dia teve o do jogo masculino e esse nível de participação não chegou nem à metade, ainda que o futebol no Brasil seja a grande paixão nacional, o futebol masculino, né? Vamos deixar bem claro. Então, acho que isso é muito interessante e demonstra também que elas estão sim conseguindo um outro lugar, estão conseguindo demonstrar o seu talento, a sua competência nesses esportes que participam, né? Rompendo todos esses preconceitos, mas a gente ainda está longe de conquistar essa igualdade de gênero no mundo dos esportes.
Also, und was gleichzeitig interessant ist bei diesem Spiel noch, ist, dass die Zuschauerzahl, die Einschaltquoten teilweise um 400% gewachsen sind und den größten Zuwachs, den gibt es vor allem bei Frauensportarten. Und das sieht man auch an dem Interesse auf der Straße. Also Liliane erzählt, dass sie vor ein paar Tagen auf der Straße an einem Restaurant vorbeilief. Da standen hunderte Leute auf der Straße, um das Spiel zu sehen zwischen den Frauen, den Schwedinnen im Fußball gegen die Brasilianerinnen. Und ein riesiges Interesse, eine riesige Begeisterung. Und an einem anderen Tag, als dann die Männer gespielt haben und sie wieder auf der Straße unterwegs war, da standen nur ein paar Vereinzelte vor den Schirmen. Und das zeigt auch, dass da schon eine Veränderung stattfindet. Denn Herrenfußball ist ja der Sport in Brasilien schlechthin. Also Frauen haben bei diesen Olympischen Spielen schon viele mediale Räume erobert, aber es gibt trotzdem noch viel zu tun.
E Liliane, acho que a gente estava falando, você falou bastante sobre a questão do machismo, né? E um dos casos que foi bem emblemático disso também foi o que aconteceu com a saltadora de saltos ornamentais, a Ingrid Oliveira, que, enfim, ela saiu à noite e resolveu levar um rapaz da canoagem, o Pedro Henrique, para o quarto e pediu para a companheira de quarto dela se ela poderia se retirar. Enfim, ela e a companheira de quarto já tinham um relacionamento mais conturbado e esse caso acabou explodindo a ponto dela quase, inclusive, ser impedida de continuar participando dos Jogos Olímpicos. Uhum. A cobertura da mídia com relação a esse caso foi bem machista, assim, na sua maior parte. Eles não falaram o nome do rapaz, do atleta da canoagem, né, o Pedro Henrique. Eles simplesmente chamavam ele de muso e colocavam a Ingrid numa posição de que, né, enfim, olha aí, olha o que ela está fazendo, uma mulher, né, não deveria se submeter a esse tipo de papel. Como que você vê esse tipo de cobertura que foi realizado desse caso?
Also, neben den vielen Beispielen, die Liliane jetzt schon genannt hat, gab es ja eben noch den Fall von Ingrid Oliveira, den wir eingangs schon angesprochen haben, die Synchronspringerin, sich eines Abends Pedro Henrique, einen Kanusportler aus Brasilien, mit auf ihr Zimmer am Olympischen Dorf nehmen wollte und ihre Zimmergenossin darum gebeten hat, bitte woanders zu schlafen oder für ein Weilchen zu verschwinden. Und das löste dann zwischen den beiden Athletinnen einen Streit aus, der fast zum Ausschluss von Ingrid Oliveira geführt hatte auch. Und die Berichterstattung über diesen Fall findet Jackie Bachon auch sehr emblematisch und sehr machohaft. Der Name des Sportlers wurde geheim gehalten, er wurde überhaupt nicht erwähnt, sondern alles ging von der Frau aus und es wurde sehr machohaft mit dem Finger drauf gezeigt, schaut, was diese Frau da anstellt am Vorabend ihrer Wettkämpfe etc. Wie siehst du diesen Fall, Liliane?
É bem isso, né, gente? É bem coerente com essa, toda essa perspectiva que a gente está falando de abordagem da mídia em termos de mulheres nas Olimpíadas, né? Então, esse foi um caso que teve primeiras páginas nos jornais e que demonstra que esse moralismo muito forte sobre o corpo e sobre a vida das mulheres que tenta regular sua vida privada também. Então, para a gente ficou muito claro que essa abordagem visava principalmente, digamos assim, desqualificar a atleta, né? Ela em nenhum momento foi valorizada como atleta, em nenhum momento apareceram linhas na mídia sobre a sua, sobre o que ela fazia de fato, sobre os títulos que ela já ganhou, como é que ela chegou numa Olimpíada, porque para chegar numa Olimpíada uma atleta tem que ser uma atleta de ponta, mas e é exatamente isso, né? Ele foi tratado como muso, no Brasil a gente diria como garanhão, como pegador, quer dizer, para ele não tem consequências nenhuma, não interessa também se ele está numa Olimpíada, se ele deveria estar concentrado. Eu lembro que tiveram matérias até que diziam, ah, não, a equipe americana está super concentrada, a equipe de tal país super concentrada e a atleta brasileira fazendo isso. Mas se a gente olhar também para o contexto todo, os atletas são tratados completamente diferente em termos de sua vida privada e sua vida pública do que as atletas, né? Então, isso ficou muito claro nessa abordagem. Ela, felizmente, não teve maiores repercussões, assim, do que a gente até esperava que tivesse uma repercussão maior de um moralismo muito forte na mídia, mas ela saiu rapidamente da pauta, eu acho que em função de todas as outras coisas, eu acho que foram as próprias mulheres e como as mulheres vinham desempenhando ou desempenharam durante esse período o seu papel durante as Olimpíadas, o futebol feminino, o handebol feminino e tantas outras, o voleibol foram tão, tiveram tanto sucesso nas primeiras fases aqui das Olimpíadas que eu acho que isso coincidiu com todo esse fato e acabou não sendo dado maior destaque. Mas certamente tudo isso demonstra o quanto tem de sexismo, né, presente em todo esse processo que vem acontecendo com as Olimpíadas.
Also, ja, der Fall von Ingrid Oliveira hat gezeigt, dass die Medien sich in ihrer Berichterstattung, die konservativ und sexistisch ist, treu bleiben. Der Fall hat viele Titelseiten geschmückt von Zeitungen und Zeitschriften in Brasilien und man konnte da gut sehen, wie wieder der Körper und auch das Privatleben von Frauen in den Vordergrund gerückt wurde und sie überhaupt nicht mehr als Athletin wahrgenommen wurde. Ingrid wurde disqualifiziert von den Medien. Nie wurden ihre Titel und ihre Leistungen erwähnt, die sie vorher erzielt hat. Und ja, es ist interessant, wie auch dieser Mann, also der mit bei ihm auf dem Zimmer war, behandelt wurde, der Athlet, der wurde eben als Galan gehandelt. Sein Name wurde nicht genannt. Er wurde im Prinzip von allen Konsequenzen und von aller Verantwortung freigesprochen, auch in diesem Fall. Der Vorwurf ging allein gegen die Frau und der Vorwurf im Sinne von, ja, sie ist nicht konzentriert bei der Sache etc. Und das würde es bei Männern eben nie geben. Die genießen da eine ganz andere Freiheit, eben auch was ihre Sexualität angeht. Und Ingrid, ich sage schon, nein, Liliane fand es gut, dass das dass die Reaktion der Zuschauer und Zuschauerinnen auf diese Mediengeschichten nicht so ausgefallen ist, auf diese moralisierende Berichterstattung. Am Ende waren einfach die Handballerinnen, die Volleyballerinnen und die Fußballerinnen Brasiliens so erfolgreich, dass der Fokus wieder ganz schnell auf den sportlichen Wettbewerben gewesen ist und diese Story so ein bisschen verpufft ist. Aber trotzdem hat sie gezeigt, Sexismus ist in der Sportberichterstattung immer noch ein großes Problem.
Eu faria, antes de continuar com o conteúdo lá, a gente faz uma pausa de música que temos preparado para nossos ouvintes. Depois a Jaque pode explicar porque ela selecionou essa música e vamos continuar com o programa. Nosso tema hoje, as atletas das Olimpíadas no Rio de Janeiro. Wir machen mit einer kurzen musikalischen Pause weiter, um auch unseren Hörern eine kurze Pause zu geben und machen dann weiter mit unserem Thema über die Athletinnen in Rio de Janeiro bei den Olympischen Sommerspielen.
A bela e a fera, um certo sorriso de quem nada quer. Sexo frágil, não foge à luta, e nem só de cama vive a mulher. Por isso não provoque. Choque, oh, 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 não provoque. É cor de rosa, choque. Não provoque. É cor de rosa, choque. Por isso não provoque, não. É cor de rosa, choque. Sangra, o sexto sentido maior que a razão. Gata borralheira, você é princesa. Dondoca é uma espécie em extinção. Por isso não provoque.
Essa música é uma música da Rita Lee, se chama Cor de Rosa Choque, e é uma música que eu acho que traz bem essa questão do empoderamento da mulher, né? Essa questão da mulher assumir a sua face. É uma música bem, bem legal, assim.
Also den Titel, den wir gerade gehört haben, das ist Musik von Rita Lee und heißt Cor Rosa Choque, also Farbe Schock Rosa, und da geht es eben um Kämpfe von Frauen und über ihre Aneignung. Ein tolles Lied.
Antes de continuar, talvez queria comentar pouquinho também aqui na mídia alemã. Tive também uma, por ao redor do 10, 11 de agosto, tive também monte de artigos. Mais que tudo nesse tipo Yellow Press, essa mídia mais para fofoca, mídia séria, séria, não, não tomo muito esse tema, mas aqui falavam muito desse aplicativo Tinder e que os atletas das Olimpíadas estão se encontrando lá para ter sexo, ou se encontrar para ficar juntos. Mas estava vendo agora um pouquinho, mentre vocês falavam, como a reportagem, sobre reportagens foram, e não, assim, os gêneros, para a primeira olhada que eu dei agora, são bem equivativos, bem iguais. Assim, eles colocaram, por exemplo, uma lista de atletas, de as atletas e os atletas que estão no Tinder, nesse aplicativo, e tem de dois gêneros, montes de pessoas. Parece que a metade dos atletas estão nesse aplicativo, e essa foi como uma das reportagens que eles tomaram aqui na Alemanha, e eu estava um pouco surpreendido que eles falaram tão abertamente desse aplicativo e dos encontros. Eles comparavam com a atividade em Londres e tudo isso, mas não estou vendo muito esse ângulo de que só a mulher está vendo como uma pessoa que comparte, se comporta como não deveria se comportar. Aqui, pelo menos esses três artigos que eu li agora, tem só essa ação, esse encontro aí no meio, e não importa muito dos gêneros nesse caso que eu estou vendo agora, só para dar uma olhada para aqui, uma vista da Alemanha. Während wir jetzt hier bisher gesprochen haben über die Rolle der Frau bei den Olympischen Spielen und den emblematischen Fällen, die eben auch aufgegriffen wurden, habe ich mich hier ein bisschen umgeguckt in der deutschen Medienberichterstattung. Da ist so um den 10.11. ist das Thema Tinder und Olympisches Dorf sehr hochgekocht. Wahrscheinlich gab es eine Agenturmeldung und haben sie halt ein paar aufgegriffen, wie das so oft so ist in den Medien hier in Deutschland. Der eine schreibt was, die anderen müssen nachziehen. Und da war halt irgendwie die Online-Plattform Tinder, diese Dating-App hat da sehr viel Aktivität verzeichnet. Und dann wurden Listen irgendwie gepostet auf Instagram mit Leuten, Athleten, die eben auf Tinder sind und dort irgendwie wohl auf Suche nach einem Partner sind. Und das sind aber jetzt zum ersten Überblick, also sowohl Männer als auch Frauen, relativ gleichbleibend. Und die Berichterstattung war mehr darum, okay, da suchen wohl Athleten nach Sex, und jetzt weniger über den über dieses Geschlecht oder dass jetzt die Frau etwas macht, was sie nicht tun sollte oder sowas. Das ist hier relativ ausgeglichen, würde ich sagen, die Berichterstattung. Und genau, nur um einen kurzen Beitrag hier auch aus den deutschsprachigen Medien zu bringen. Ja.
Acho que seguindo nas polêmicas também, Liliane, Fabian deu esse apanhado geral do que está rolando na mídia lá fora. Acho que a gente podia falar um pouco do caso da Joana Maranhão, da nadadora brasileira que recebeu diversas ofensas pela internet, inclusive muitas desejando, inclusive, que ela fosse estuprada.
Also, vielleicht ist jetzt der Moment gekommen, nochmal von einem anderen polemischen Fall zu reden, nämlich von der Schwimmerin Joana Maranhão, das hatten wir schon erwähnt. Und die hat ganz, ganz massive Anfeindungen in den sozialen Medien erfahren. Einige, die es sogar gewünscht haben, dass sie vergewaltigt wird. Also, ein krasser Fall. Was sagst du dazu, Liliane?
Então, antes de tudo, a música, né, da Rita Lee, que é uma famosíssima cantora brasileira, que a gente ama muito. E acho que ela traduz bem essa realidade que a gente vive hoje no Brasil em termos de participação, presença e visibilidade. Mais do que participação, a visibilidade que as mulheres brasileiras estão tendo no Brasil e está sendo dada. Então, acho que a gente pode chamar essa de uma Olimpíada Rosa Choque. Então, parabéns pela escolha da música, achei muito boa. A questão da Joana Maranhão, acho que é uma questão bem complexa, porque ela envolve outros elementos aí, né? A Joana, acho que todo mundo sabe, também na Alemanha, que no Brasil a gente está vivendo um golpe na nossa democracia muito sério. A nossa presidenta, legitimamente eleita, está sendo afastada por um golpe e está sendo julgada no legislativo por senadores, já foi julgada por deputados, agora por senadores, e que grande maioria deles estão cheias de processos por corrupção. A Joana Maranhão, há um tempo atrás, quando teve o primeiro afastamento, teve o afastamento da presidenta, ela se posicionou claramente contra esse golpe. Então, com isso, desde então, ela passou a ser perseguida. Joana já tinha denunciado há uns anos atrás que, quando era criança, tinha sofrido assédio ou tinha sido molestada pelo seu técnico quando era criança, o que causou um grande rebuliço na mídia. Foi dado muito destaque a isso. Como sempre, né, o que as mulheres falam não é levado muito a sério, mas ela conseguiu mostrar que isso fez disso uma grande bandeira de luta também pelos direitos das mulheres e pela não violência contra as mulheres. Com isso, quando a Joana Maranhão não conseguiu chegar no pódio, né, foi desclassificada antes, ela, aliás, ficou em sexto lugar, que é um ótimo lugar numa Olimpíada, como ela diz, o importante é estar numa Olimpíada, a gente não reconhece isso, mas, na verdade, esse é o grande reconhecimento, chegar a um nível olímpico para um atleta ou para uma atleta já é uma grande conquista. Mas esses, eu acho que a maior polêmica, e a gente avalia que a maior polêmica disso se deu em função da posição política que a Joana Maranhão tinha assumido anteriormente. Ainda que toda a participação dela nas Olimpíadas e já na pré-Olimpíadas ela não tenha mais se manifestado, tenha deixado claro que não falaria sobre essas suas escolhas políticas e a sua, que era coisa da vida privada dela, não tinha a ver com as Olimpíadas, mas quando ela foi, não chegou a conquistar a medalha que ela tanto sonhava e que a gente sonhava para ela, por conhecer a Joana Maranhão e saber a sua competência, a sua capacidade, esses machistas de plantão, como a gente chama aqui no Brasil, começaram a ofendê-la seriamente, aí com coisas absurdas, como você disse, né, Jaqueline, desejando a morte da mãe, desejando que ela fosse estuprada, chegando a essa aberração de falar publicamente sobre isso, com inúmeras expressões ali de uma violência impressionante, de uma violência concreta, mas também muito simbólica, que é daquela violência que as mulheres sofrem muito em função do seu gênero, né, em função de serem mulheres, e então uma violência sexista, uma misoginia muito grande, um ódio praticamente às mulheres, né, então eu acho que isso tudo demonstra claramente o quanto a gente precisa crescer em termos de enfrentamento a sérias questões que estão colocadas aí, que a gente sabe que não são, que não é só no Brasil, mas que no Brasil tem se colocado muito, que é a questão do estupro, da violência sexual, e que tem sido divulgado muito nas nossas páginas. Então, a Joana sofreu um baque muito grande com tudo isso, porque, logicamente, sofrendo por ter perdido uma medalha que ela sonhava, mas muito, o sofrimento maior dela foi em função de todas essas ofensas que ela recebeu, que eu não chamo nem de preconceito, porque ali qual era o preconceito que ela estava sofrendo? Na verdade, porque outras atletas foram desclassificadas, outras atletas chegaram num outro nível, as próprias jogadoras de futebol saíram ovacionadas do estádio, mesmo não tendo conquistado ouro, as jogadoras de hoje disputam o bronze, né? As jogadoras de handball, que nós sonhávamos também com uma medalha, saíram ovacionadas, reconhecidíssima, a mídia toda reconhecendo. Qual o motivo de se ofender uma atleta como Joana Maranhão, que é uma atleta super comprometida, né, com os direitos humanos? Justamente o fato de uma posição dela que extrapolava a questão toda olímpica ou esportiva, que é a questão de uma posição pessoal dela em defesa da democracia e contra o golpe. Então, Joana entrou com um processo, ela foi à delegacia, eu ouvi uma entrevista com a delegada que está conduzindo o processo, dizendo que já foram identificadas muitas dessas pessoas, porque aqui no Brasil também tem uma lei que é para crime cibernético. A gente espera muito que sejam punidos exemplarmente, porque é impossível que isso... Quer dizer, Joana é atingida, mas todas as mulheres, ao serem atingidas por ofensas desse tipo, que se dirigem às mulheres, são todas também consideradas, tratadas do mesmo modo nessas postagens. Então, é uma coisa muito triste, foi um momento triste para as nossas Olimpíadas aqui, nós sofremos muito com elas e estamos torcendo para que Joana consiga, de fato, tornar isso algo simbólico para o enfrentamento do machismo, da misoginia no Brasil, mas também no combate à violência de uma forma geral, a que as mulheres estão submetidas no seu ir e vir diário nas cidades, nos trens, nos transportes públicos, etc. Ou seja, a Joana deu visibilidade a algo que, de fato, atinge as mulheres de um modo geral, né? Então, nós estamos torcendo para que isso se torne, de fato, exemplar e que sejam punidos para que isso também não fique sem consequências.
Okay, also zunächst nochmal zur Musik. Dass Rita Lee hier ausgewählt wurde, das war eine gute Wahl, meint Liliani, denn genau in ihrem Lied geht es eben um die Fragen der Sichtbarkeit von Frauen und warum nicht einfach auch von den schockrosa Olympischen Spielen zu reden, das wäre doch ein guter Titel. Ja, Glückwunsch zur Musikauswahl. Um jetzt auf den Fall von Joana Maranhão zu kommen, also vorher muss man eben noch sagen, in Brasilien leben wir im Moment eben in Zeiten dieses kalten Putsches und viele Sportler und Sportlerinnen haben sich auch dazu geäußert, so wie Joana Maranhão, die im Vorfeld diesen kalten Putsch gegen die gewählte Präsidentin Dilma Rousseff verurteilt hat, also die Präsidentin, die ins Amt gewählt wurde und jetzt versucht wird, von einer Riege von korrupten Männern, wie es Liliane nennt, aus dem Amt gedrängt wird. Joana Maranhão war immer schon eine politisch aktive Sportlerin und schon vor Jahren hat sie auch zur Sprache gebracht, dass sie als jugendliche Opfer von sexuellen Übergriffen geworden ist, hat auch einen Trainer angezeigt, der sich ihr genähert hat. Und sie ist eben schon seit langer Zeit auch bekannt als eine Fürsprecherin der Frauenrechte in Brasilien. Entschuldigung. Die Frage ist aber, also wie kam es dazu, dass diese Anfeindungen so massiv geworden sind der Joana gegenüber? Und das Problem hat eben nicht nur damit zu tun, dass sie keinen Erfolg gehabt hat und es nicht aufs Podium geschafft hat, denn allein die Teilnahme an den Olympischen Spielen ist ja schon ein großer Erfolg. Also die Anfeindungen gegen sie, auch in den sozialen Netzwerken, haben schon viel auch mit ihrem politischen Engagement zu tun, obwohl sie vor den Spielen gesagt hat, sie wird sich nicht mehr zu den aktuellen politischen Prozessen äußern. Als sie dann ausgeschieden ist, begann aber eine Hetzkampagne gegen sie. Leute haben ihr gewünscht, dass ihre Mutter tot umfalle, dass sie vergewaltigt würde. Also eine wirklich absurde symbolische Gewalt, die auch wirklich eine Frauenfeindlichkeit zeigt in Brasilien und wie tief die verwurzelt ist. Und das zeigt eben den Stand der Dinge, nicht nur in Brasilien, sondern eben auch ein Stück weit in der Welt. Und Joana hat sehr darunter gelitten unter dieser Kampagne, die auch gegen sie gefahren wurde. Also zuerst die verpasste Medaille und dann diese Anfeindung. Und klar hat sich die Frage gestellt, auch die Frauenfußballerinnen, die Handballerinnen sind ausgeschieden, aber denen wurde applaudiert, als sie vom Platz gegangen sind. Und warum wird dann eine Athletin wie Joana so gnadenlos fertig gemacht? Und es hat eben mit ihrem politischen Engagement zu tun, für die Demokratie, gegen den Putsch, aber auch für die Frauen. Und jetzt sehen wir gerade, dass wohl einige Prozesse eröffnet werden. Einige der Verantwortlichen von diesen Hetzkampagnen sind identifiziert worden. Und es gibt in Brasilien ein Gesetz, dass Leute auch vor Hate Speech, also vor Angriffen im Cyberspace schützen wird. Und der Fall von Joana ist ein trauriger Moment gewesen für diese Olympischen Spiele, aber zu hoffen ist einfach, dass es sich jetzt wandelt und dass es ein Moment wird, der ein Symbol wird langfristig gegen Machismus und gegen die Gewalt von Frauen, also ihr sich zur Wehr setzen, auch jetzt gegen diese jüngsten Anfeindungen, denn das teilen dann Athletinnen wie Joana mit Frauen, die hier in den Vorzügen von Rio jeden Tag bekrapscht werden.
Eu gostaria de comentar o caso da Rafaela Silva também, que é a nossa judoca de ouro, uma mulher negra de favela e que foi para nós o maior símbolo dessa luta olímpica, de uma vitória numa luta olímpica. O Brasil é muito interessante em termos de composição racial, né? Porque a gente tem aqui um racismo velado muito grande, mas que se você perguntar para as pessoas, ninguém é racista, mas grande parte das pessoas são racistas. E isso aparece Assim como o machismo aparece nos momentos críticos, o racismo, então, ele se manifesta fortemente nesses momentos. A gente tem vivenciado muito isso em termos de mídia, principalmente de mídias sociais, em que várias pessoas têm se exposto e têm sido também processadas por isso. Então, a Rafaela, quando perdeu em Londres, em 2012, ela sofreu um preconceito racial tremendo, foi xingada, chamada de macaca, que o lugar dela era numa jaula, não numa Olimpíada, etc. Isso foi tão forte na vida dela, de uma mulher que já vem, de uma menina que já vem de uma situação completamente de precariedade, inclusive em termos de como treinar, de como se constituir como atleta, de time para se fortalecer, etc. E ela entrou numa depressão profunda, quase quis abandonar o esporte, o judô. Mas conseguiu superar tudo isso com o apoio do projeto social onde ela está, com o apoio do Bolsa Esporte dado pelo governo federal, enfim, de várias pessoas e de várias estruturas que ela conseguiu se rodear ali disso. E conseguiu vencer agora aqui no Rio, que foi uma coisa simbólica, acho que para nós foi o maior simbolismo, digamos assim, da vitória contra o preconceito e protagonizado por uma mulher, né? Então, para nós isso é muito importante. A Rafaela merece todo o nosso, os louros do mundo por essa vitória, que não é só uma vitória dentro do tatame, mas foi uma vitória fora, que extrapolou toda essa a questão dos Jogos Olímpicos, se tornando uma referência para essa luta e o enfrentamento do racismo no Brasil. Então, eu queria só aproveitar isso para não deixar de falar na Rafaela, assim como também não deixar de falar das nossas meninas que jogam futebol, porque no país do futebol, em que o futebol é um símbolo de identidade nacional, as meninas são completamente deixadas para escanteio, para usar essa expressão do futebol, né? Porque não existem times no Brasil onde elas possam jogar, se formar, não existe salário, elas não têm carteira assinada, a CBF não tem nada voltado para elas, a não ser algumas coisas paliativas que não mudam a vida delas. Tanto é que quando as meninas estão jogando, diz: ah, ela é Neymar de saia, ela é o Pelé de saia, e a Marta diz: eu não sou Pelé nem Marta, eu não sou Pelé nem Neymar de saia, eu sou a Marta. E a gente precisa desses símbolos no Brasil para que as meninas também, que gostam de jogar futebol, que são apaixonadas por futebol, que gostariam de estar também sonhando de um dia chegar num time profissional, possam ter essa estrutura, possam ter condições de sonhar com isso. E geralmente são meninas pobres, meninas de periferia, que se veem excluídas duplamente da possibilidade de sonhar, de se tornar uma atleta de ponta ou de ser uma jogadora de futebol. Então, eu li recentemente uma crônica da Zélia Duncan, que é uma cantora brasileira, fazendo no jornal, e ela diz: se comparam as meninas com eles, o que a gente tem que dizer nos jogos é: joguem como as mulheres para os meninos, que ganham milhões, que ganham, têm estruturas enormes e que podem, como eles dizem, amarelar no jogo, enquanto elas não podem. Então, eu acho que a principal mensagem que essas duas, tanto o futebol feminino e todas as outras, mas eu queria salientar que essa lição que o futebol feminino nos deixa, tanto em termos de ter movimentado o Brasil de uma forma impressionante num esporte que é dos mais que sofrem mais onde elas mais sofrem preconceitos nesse país, mas também da Rafaela Silva, que conquistou esse ouro, mas um ouro que extrapola o tatame, que extrapola os Jogos Olímpicos, é um ouro para as mulheres negras do Brasil e para a luta contra o racismo nesse país.
Ganz wichtig, am Ende auch nochmal auf Rafaela Silva zu sprechen zu kommen, die Goldmedaille, Medaillengewinnerin, die Judoka, eine Afro-Brasilianerin aus eine Favela. Und das war schon ein sehr, sehr emotionaler Moment für Brasilien, denn Rafaela hatte vorher oft unter rassistischen Anfeindungen zu leiden. Brasilien ist schon ein verrücktes Land, denn offiziell gibt es hier keine Rassisten, ebenso wie es keine Machos gibt. Aber wenn man dann unter sich ist, am Stammtisch oder in sozialen Netzwerken, dann geht es richtig zur Sache. Und Rafaela Silva ist damals vor 4 Jahren in London Opfer von massiven rassistischen Angriffen geworden. Sie wurde als Affe bezeichnet und es wurde gesagt, ihr Ort sei ein Käfig und nicht eine Sporthalle. Also wirklich sehr weit unter der Gürtellinie. Und Rafaela hat danach unter schweren Depressionen gelitten. Sie hat auch über ein Karriereende nachgedacht und hat sich dann am Ende auch durch die Unterstützung, die sie hier im Trainingszentrum in Rio gefunden hat, doch dazu entschieden, weiterzumachen. Und deswegen ist ihr Sieg auch ein sehr symbolischer Sieg, der weiter reicht als nur der Sieg auf dem Tatami. Und ebenso wie wir nicht Rafaela Silva vergessen dürfen, dürfen wir auch nicht die Fußballerinnen, die Frauen vergessen, wie sie sich hier gezeigt haben bei der WM. Und Marta, eine der Starspielerinnen, hat eben auch gesagt, als einer der Moderatoren sie als Pedro oder Neymar im Rock bezeichnet hat, gesagt hat, ich bin weder Neymar noch bin ich Pelé. Und solche Frauen brauchen wir hier auch in Zukunft. Abschließend würde ich gerne noch sagen, wie schon eine Kommentatorin hier gemeint hat, nicht die Frauen, sondern die Männer sollten sich ein Beispiel daran nehmen, wie die Frauen hier bei den Spielen auftreten und wie sie mitmachen, die wirklich dabei sind aus Liebe zum Sport und nicht wie die Männer, die Millionen einstreichen und sich hier die ganze Zeit als Stars aufspielen.
Bom, temos que deixar o programa aqui, já estamos passando o tempo. Quero agradecer muito para os pensamentos da Liliane e da tradução do Nils, as perguntas da Jaque e da Lili, e nos vemos, nos ouvimos para mais um café aí em um mês, no próximo programa do Rádio Dreigland, da Agência Pulsar e Cooperação Brasil. Vielen Dank an alle, die hier dabei waren. Ich möchte mich bedanken bei Nils für die Interpretation, für das Dolmetschen, für Jackie und Dili, für die Fragen und an Liliane natürlich für die Ausführungen zu dem Thema Frauenathletinnen bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro. Wir hören uns beim nächsten Maijun Café, das hier wieder von Radio Dreieckland, Agencia Pulsar und Kooperation Brasilien produziert wird. Valeu, gente!
Valeu, gente.
Valeu,
muito obrigada, Liliane. Obrigada mesmo, acho que foi bem esclarecedora a sua participação.
Obrigada.